Doutor Gustavo, ontem nós tivemos, aliás, desculpe, na semana passada nós tivemos uma decisão importante tomada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo a respeito de uma outra decisão que tinha sido, por sua vez, votada pela Assembleia Legislativa e está relacionada à criação de, à extinção de comarcas aqui no Espírito Santo. Explica para nós essa situação, doutor Gustavo, que a gente até já tratou dela aqui algumas vezes com o senhor, com a OAB. Ela é importante porque acaba tocando na vida das pessoas. Explica para nós o que está acontecendo em relação a essas comarcas, doutor Gustavo.
Pois é, Cacá. A gente tem na administração pública, né, na verdade no serviço público, um princípio, tem vários princípios, mas um deles chamado assim, economicidade. O que quer dizer isso? Ora, a gente tem que usar os recursos públicos, né, dentro da administração pública, da forma mais econômica, produzir mais resultado com menos gasto possível. Né? Com razão ou com base neste princípio, e também levando em consideração a queda da arrecadação de todos os estados, da União Federal, dos municípios, né, por conta da pandemia e por outros fatores, o CNJ, né, determinou que os tribunais do Brasil inteiro fizessem um estudo, elaborassem um estudo, né, que justificasse, no final das contas, os gastos que estavam sendo em cada uma das unidades judiciárias e otimizassem esses gastos. Né. No caso do Espírito Santo, um estudo foi feito, uma comissão foi criada e chegou-se à conclusão de que determinadas comarcas são unidades judiciárias, é, que são instaladas em alguns, nos casos de instituição, a maioria dos municípios, né, são comarcas, é unidade judiciária, né, divisão de unidade judiciária. Então chegou-se à conclusão que várias dessas comarcas, ou algumas dessas comarcas, como querem alguns, elas poderiam ser aglutinadas em outras comarcas vizinhas, por exemplo, Jerônimo Monteiro e Alegre, Itarana, Itaguaçu, enfim, outras comarcas que poderiam absorver os processos dessas comarcas menores para que o serviço judiciário pudesse se desenvolver dentro daqueles padrões de orçamento que estava enfrentando. Então isso foi feito pelo Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça resolução essa que unia, que unificava algumas dessas comarcas. A Ordem dos Advogados e outras instituições contra isso por várias razões. Entre elas, isso tira do jurisdicionado, né? Tira do cidadão o acesso imediato ao serviço judiciário, que termina prejudicando, tá? Que muitos desses advogados têm escritórios instalados nessas comarcas. Então a discussão está exatamente desse tamanho. E no meio disso tudo, outras coisas aconteceram para cá. Uma reclamação que foi feita no CNJ, né, pela Ordem dos Advogados. Reclamação essa que vai ser julgada em seu mérito, muito provavelmente amanhã, né? Eu digo muito provavelmente porque o julgamento se iniciou há cerca de um mês. Vários dos conselheiros pediram vista, então esse julgamento foi sendo adiado, até que se marcasse efetivamente o julgamento amanhã. Por parte da Assembleia Legislativa, foi feito um projeto de lei, né? Na verdade, um projeto de decreto legislativo que anulava as decisões do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Esse decreto foi feito, esse decreto foi aprovado pela Assembleia Legislativa, e esse decreto então entrou em vigor dizendo, olha, os atos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo relativos à extinção da comarca estão devidamente anulados, estão devidamente cancelados. A Procuradoria de Justiça do Estado do Espírito Santo, a Procuradora-Geral de Justiça, ingressou com o que a gente chama de ação declaratória de inconstitucionalidade. Esta ação declaratória de inconstitucionalidade contra a Assembleia Legislativa, né, onde ela dizia o seguinte, ora, as leis, as resoluções que dizem respeito ao funcionamento do Poder Judiciário devem ser iniciadas, ou seja, o projeto de lei é de iniciativa privativa do Poder Judiciário. O Poder Legislativo nem o Poder Executivo podem propor leis que interfiram na atividade direta do Poder Judiciário. E semana passada, na quinta-feira, semana passada, o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça decidiu em caráter liminar e suspender os efeitos desse decreto legislativo, né, continuando então em vigor a decisão que faz essa aglutinação dessas comarcas, que também, volto a dizer, é objeto dessa reclamação feita pela OAB, que vai ser julgada amanhã pelo CNJ. É esse o panorama que se apresenta, Cacá.
Eu estava contando aqui para os ouvintes, Cacá, às vezes a gente toca... Oh, desculpa, doutor Varela. A gente, às vezes, toca em alguns assuntos, né, jurídicos aqui com o senhor que parecem ser, estar longe da nossa realidade, mas essa, especificamente... É uma situação complicada, porque não afeta somente os advogados, promotores, mas as partes também, que muitas vezes têm que se deslocar de uma cidade para outra, para uma simples audiência, e chega nessa audiência, dependendo, ela tem até a audiência sendo cancelada, né? Ela tem toda uma programação. Por isso que esse pedido da OAB também, não só para a classe, né? Tem os promotores, mas principalmente por conta das partes envolvidas.
É, você tem dois argumentos muito fortes de cada lado, né, de um lado e de outro. Você tem um argumento da ordem e argumento também de alguns prefeitos de que a extinção de comarcas ou aglutinação, como o tribunal está tratando, ela tira de determinados municípios uma circulação muito grande de pessoas, ela tira do município estabelecimentos como que servem muitas vezes refeições para as pessoas que vão até essas comarcas para uma audiência, para os próprios funcionários do judiciário, para os advogados que têm escritórios instalados nessa comarca, isso, e também tira o conforto do jurisdicionado de não ter que se deslocar até 10, 15, às vezes 20 quilômetros para a comarca vizinha, onde seu processo vai ser julgado. E do outro lado, do lado do Tribunal de Justiça, lá do Poder Judiciário, existe o argumento de que não é o que se quer, é o que se tem que fazer. Né? Porque essa ordem, ela não veio do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça alega que não foi ele, o tribunal, que sentou e falou assim, ó, vamos distinguir as comarcas, vamos aglutinar as comarcas. Mas foi uma ordem que veio de cima, do CNJ, com base no chamado princípio da economicidade, dizendo, olha, vocês não têm orçamento para sustentar determinadas comarcas deficitárias do ponto de vista de custo e benefício. Então, vocês têm que fazer agora uma resolução para criar mecanismos para que o orçamento seja melhor aproveitado. Então, essa é a grande discussão que se tem, né? Se prevalece o entendimento de que a economicidade, a utilidade, a prestação adicional, ela pode melhorar ou vai melhorar com essa aglutinação, ou se não interessa o fato de haver economia, porque a população tem que ser servida ainda que vá haver prejuízo maior para o orçamento. São essas duas questões que estão sendo colocadas aí, Letícia, e que certamente vão ser enfrentadas amanhã, ou definitivamente enfrentadas amanhã pelo CNJ.
Ok, então. Muito obrigado, doutor Gustavo. Boa semana.
Uma boa semana para toda a família Band News.